Conferência Municipal, ela é convocada a cada 2 anos pelo Conselho Nacional de Assistência Social e acontece em todos os municípios do país. Existe um prazo e é convocado pelo Conselho Nacional. Esse ano em Bandeirantes nós já tivemos a Conferência de Saúde, já tivemos a Conferência Municipal do Idoso e agora tivemos a Conferência Municipal de Assistência Social. A participação popular é uma coisa que a gente está lutando e brigando para isso. Né? Tanto que no dia que aconteceu a conferência, nós tivemos até, dos participantes, a grande maioria realmente de usuários da política de assistência. Então isso para nós já foi muito bom. Não é um número significativo, mas como você disse, a gente valoriza muito quem participou. E onde saíram as propostas que serão encaminhadas para a conferência estadual e posteriormente para a conferência nacional.
A gente observou 3 grupos. E ali, esses grupos com certeza estão discutindo aquelas propostas e depois serão escolhidas as melhores, como que é?
Na verdade, assim, cada grupo trabalhou com 5 propostas para o município, 3 propostas para o governo estadual e 3 propostas para o governo federal. Essas propostas serão condensadas num relatório e esse relatório vai para a conferência estadual, que eu creio que será em meados de outubro. E de lá será um relatório de todo o estado do Paraná, inclusive com as propostas do município de Bandeirantes, para a conferência nacional. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas mais uma conferência, mais uma conversa, e o que acontece? Hoje, Serginho, se nós temos uma política pública de garantia de direitos na área social, assistência social, não, eu posso falar assim que não é mais apenas caridade, como era antigamente, hoje ela é uma política pública. Hoje existe um sistema de garantia de direitos, que é o Sistema Único de Assistência Social. E se hoje existe, é porque há muitos anos atrás, pessoas já se reuniram em conferências, nós estamos na 12ª, só aqui em Bandeirantes, nacional, acho que é a 13ª. Então, pessoas já se reuniram em outros anos e, através de discussões, de defesa de direitos, se instaurou uma política de assistência. Hoje, a forma de se encarar o usuário da política de assistência é diferente. Ele é um cidadão de direitos e aqui é o espaço onde ele pode expor a sua opinião e reivindicar coisas para a sua melhoria.
Interessante essa colocação. Não é uma caridade, não é uma, vamos falar, uma esmola. Hoje é uma política pública, né, de assistência àqueles que necessitam. E tirou também aquela imagem negativa. Negativa que eu falo o seguinte, parece que quem procurava assistência social estava no fundo do poço.
Exatamente. Eu costumo dizer assim, Serginho, hoje a pessoa ela é cidadão de direitos. Ou ela tem direito ou ela não tem. Né? Como todo programa... Diferente da saúde, que é direito de todos, a política de assistência ela tem critérios. Normalmente, a população de baixa renda, mas ela tem direito também de participar, desde que ela esteja dentro dos critérios. Então, isso só é possível a partir de uma política pública. Quando você tenta, dentro da realidade do município, garantir que os direitos sociais, os mínimos sociais, cheguem à população que dela merece.
Ainda é pouco, né? A gente sabe que precisa muito mais. Isso não estou falando em termos de Bandeirantes. Tudo quando eu falo a nível de Brasil. Ainda é pouco, né? Você está há 20 anos nessa frente aí, você sabe bem o que representa.
Sim, sem dúvida. Até no dia da conferência eu coloquei que, como profissional, eu tenho 25 anos de profissão. E eu sou do tempo onde a gente costumava brincar, dizia que a ação social era o primo pobre. Né? Hoje não, hoje nós temos recursos, está certo que nós estamos passando por uma fase de briga de direitos no governo federal. Nós temos recursos federais, mas que, por exemplo, esse ano, não só aqui como no país inteiro, não estão vindo. Né? Pela mudança de governo, por uma série de coisas que estão sendo avaliadas. E a conferência serve para quê? Para brigar por isso, para garantir. É direito adquirido, então vamos manter esse direito.
Né? Essas conferências, realmente, elas, as propostas, aquelas que têm fundamento, retorna depois em benefício?
Retorna, foi o que eu acabei de dizer. Por exemplo, BPC, o benefício de prestação continuada, ele saiu de conferências assim, que é o benefício de um salário mínimo, a pessoa idosa acima de 65 anos, que não tem, né, aposentadoria, estiver dentro do critério da lei, assim como portador de doenças crônicas ou portador de deficiência. Antigamente esse direito não existia. Ele saiu a partir de demandas de uma conferência pública. Então, realmente, assim, as propostas talvez não sejam tão rápidas como nós gostaríamos, Serginho. Mas, assim, a insistência, a persistência faz com que a população seja ouvida. Então, esse é o nosso intuito com as conferências.
Talvez, se fosse só Bandeirantes ou a nossa micro-região, não iria trazer resultado nenhum. como envolve o país todo, aí é claro que alguma coisa eles têm que acatar, né?
Exatamente, você falou tudo. O Mandorinha só não faz verão. Agora as conferências acontecem em todas as cidades do Paraná. Do Paraná não, do Brasil, né? Do Paraná também, mas em todas as cidades do Brasil. Assim como quando tem conferência de saúde, quando tem conferência do idoso, conferência de assistência, conferência de direitos da criança e adolescente, por aí vai. É um espaço onde a população pode colocar a sua vontade e os seus direitos. Tá certo que assim, dentro da realidade de cada município, tendo coerência nas deliberações e tudo mais, mas é o momento onde a população do nosso país pode se manifestar e levar a sua vontade para o governo federal.
Você, como profissional nessa área, se você tivesse que fazer uma reivindicação, qual seria? Você, com toda a sua experiência.
Nossa, Serginho.
Várias, né?
Ah, são várias, né?
Mas assim, algumas pertinentes e que seria possível.
Seria possível, por exemplo, nós estamos agora com a reforma da Previdência. Eu acho que uma coisa que tem que ser mantida do jeito que está é o BPC. Porque numa das conversas é que talvez seja cortado e tal. E uma reivindicação antiga que nós temos, vou te dar um exemplo. Pelo Estatuto do Idoso, idoso é a partir de 60 anos, certo? Porém, para adquirir o BPC é 65. A reivindicação nossa de anos é que isso caia para 60 anos.
Qual a explicação para isso? Porque o idoso em filas, em qualquer lugar, o idoso é acima de 60 anos. E por que que o BPC é só acima de 65? Qual a justificativa?
Muito boa pergunta. É algo que, assim, por isso que nas conferências e nas reuniões da categoria e tudo mais, é algo que a gente realmente reivindica. É que seja mudada as leis federais, porque isso é uma lei federal, né? Está dentro do Estatuto do Idoso e está dentro da Lei Orgânica. A Lei Orgânica da Assistência Social coloca 65 anos. Porém, o Estatuto do Idoso diz idoso é a partir de 60. Isso, assim, é uma deliberação que nós até reforçamos aqui no dia da nossa conferência. Quem sabe? Imagina o país inteiro mandando essa mesma reivindicação para o governo federal. Quem sabe não acontece, né? Então, essa é a nossa ideia.
Bom, a gente sabe que você andou ali entre as equipes. Você percebeu alguma reivindicação que, de repente, pode vir a calhar para Bandeirantes em especial?
Ah, no geral, são boas as propostas. Então, assim, eu creio que tem que ser olhado com muito carinho, né, analisado, dentro do que é a realidade do nosso município, o que realmente é viável ou não. Porque a gente sabe também que muitas das coisas, Serginho, existe a parte do financiamento, é dinheiro. Mas a gente espera que, quem sabe, nesse prazo de 2 anos, algumas coisas realmente aconteçam. Como tem acontecido de outras conferências para cá, né? Mas, assim, de maneira geral, foi uma conferência muito satisfatória e a gente está muito feliz.
Eu vou fazer uma outra pergunta, talvez até o ao contrário do que você acabou de falar sobre os 65 anos. A estimativa de vida do brasileiro tem aumentado. O idoso, a gente ouve isso muito em filas, por exemplo. Não está na hora de mudar a idade do idoso a partir de 65 anos? É uma outra coisa, não tem nada a ver com... Eu estou falando no contato, você que tem bastante contato com esse pessoal. 60 anos não é muito novo hoje para ser considerado idoso?
Então, Serginho, isso é muito relativo, né? Porque isso depende da condição de vida da pessoa, da condição de saúde. A população de baixa renda é mais complicado, né? Então, isso é muito relativo, né? Eu acho que isso é uma discussão muito mais ampla, tem que ser vários fatores avaliados. Realmente, a situação do brasileiro, a saúde do brasileiro melhorou. Por causa disso também, até que ponto eu tenho que chegar, né? Então, assim, isso é uma discussão muito mais ampla. Eu acho que vai um debate, não só, não é da minha pessoa, mas a nível nacional mesmo.
Eu falo isso porque, lógico, como é um país continental, nós temos regiões que a estimativa de dificilmente alguém atinge 50 anos. Então tem isso também. Existe isso tudo dentro de um único país.
Exatamente. Nós temos, na verdade, vários países dentro de um país, né? Não dá para comparar, por exemplo, o Sul com o Nordeste, com o Norte. São realidades diferentes. Isso que você falou foi perfeito, né? Mas a lei é uma só para o nosso país, né? Não é como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem leis diferentes por estado. A nossa é uma lei só. Então, quando a gente faz algo que a gente reivindica, a reivindicação vai afetar todo mundo. Então, é a nível nacional.
Veio a calhar o tema... Garantia de direitos, participação social e financiamento público. Garantia de direitos, esse todo mundo quer. Aí tem participação social que muita gente deixa a desejar. E o financiamento público é o que nós acabamos de falar das dificuldades, principalmente quando há mudança de governo.
Exatamente, por isso que assim, eu acho que o tema foi muito, o Conselho Nacional de Assistência foi muito feliz com o tema, porque nós estamos num momento, pelas discussões nacionais e tal, será que, por exemplo, com essa nova reforma nós vamos perder direitos? Não sabemos. Como é que está a questão do financiamento? Vão ser mantidos? A preocupação nossa da área social é que realmente os direitos adquiridos sejam mantidos, de que o financiamento que já existe seja mantido, né? Então seria a manutenção do que já existe. Podemos melhorar muito, mas é não perder direitos, né? Eu acho que essa é a luta hoje de todas as conferências municipais.
Algo mais que você gostaria de destacar?
Apenas agradecer o espaço, dizer que estamos aí na luta para que realmente o nosso país melhore na área social. Temos muito que avançar? Temos. Já conquistamos muitos direitos. O SUAS é uma lei nova, né? O SUAS tem menos de 20 anos. Eu falo que o SUAS é co-irmão do SUS. O SUS é um pouquinho mais velho. O SUAS veio logo em seguida. Mas temos muito que avançar para uma lei que é nova, né? Mas a gente chega lá. Então só tenho que agradecer a você, a Rádio Cabiúna, pelo espaço e a toda a população.